Bem, deixem-me dar-vos as boas-vindas aqui à Casa da Democracia. Eu percebi que a Ana Moreira estaria connosco e depois teriam vários jovens que têm sonhos. E é um bocadinho sobre esses sonhos que eu gostava. Gostávamos de ouvir a vossa experiência, o que vos motivou, o que vos inspirou, quem foram as pessoas que vos marcaram, né? Desde uma avó ou uma professora ou o que quer que seja. Gostaríamos muito de perceber um pouco a vossa trajetória. Em primeiro lugar, agradecer o terem insistido em virem aqui à Comissão de Educação e Ciência. Gostava de vos dizer que, no fundo, nós temos aqui vários deputados, se calhar alguns irão chegar também ao longo da tarde. Temos a deputada Luciana Augusto Silva, que é do Partido Socialista. O deputado Eduardo Alves, também do Partido Socialista, e a deputada Inês Barroso, que é do PSD, que estão aqui connosco, também sejam muito bem-vindos. A minha ideia era dar-vos tempo. Ah, senhora deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal, seja também muito bem-vinda. No fundo, o que nós gostaríamos é de vos ouvir, dar-vos a palavra e depois fazermos as perguntas que entendermos, mas eu acho que, pelo menos para mim, aquilo que eu gostava muito de perceber foi o que são os vossos sonhos, onde é que eles apareceram, quem é que vos inspirou, o que é que mudou, o que é que vocês esperem que venha no futuro. Mas a Ana, faz parte da organização, a Ana Moreira, eu se calhar passo-lhe de imediato a palavra para fazer uma pequena introdução e depois acho que podíamos dar a palavra aos jovens e às jovens que aqui estão connosco. Ana.
Boa tarde, Sr. Presidente, Professor Alexandre Quintanilha. Boa tarde, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Muito obrigada por nos receberem aqui, uma vez mais, não é a primeira vez aqui na Casa da Democracia. Eu vou tentar ser muito breve aqui na minha intervenção, efetivamente para dar tempo aqui aos protagonistas que trouxemos connosco hoje. Por isso, e sem mais demoras, dizer só que as Mentes Empreendedoras são uma organização social e a nossa missão passa por criar uma geração de cidadãos de impacto, líderes capazes de se transformarem a si próprios e às suas comunidades. Para isto, nós direcionamos o nosso foco para a autonomia e para a autodeterminação dos jovens. Fazemos isto através de diferentes programas nas escolas de norte a sul do país, e temos vários projetos que respondem a diferentes necessidades. Trabalhamos literacias como a literacia digital, financeira, a valorização da profissão docente, que foi o tema que nos trouxe aqui da última vez. Trabalhamos também muito a questão do empreendedorismo social, comunicação, liderança, entre outros. O projeto que nos traz cá hoje e que traz cá estes cinco jovens, que na realidade representam um total de 100 que participaram neste programa piloto, é o Leaders Gang, como nós tão carinhosamente lhe chamamos, e o objetivo é reconhecer e valorizar trajetórias de mobilidade social. Como é que isto acontece? Contamos com o apoio do Ministério da Educação, que nos ajuda a identificar os jovens que tiveram uma maior progressão de nota ao longo do ensino secundário, num determinado triénio. Depois de os identificarem, adicionamos critérios socioeconómicos e convidamos os jovens a participar neste programa. Este programa consiste num momento inicial de formação e depois o objetivo é que eles regressem às escolas secundárias onde estudaram, no fundo retribuir um pouco daquilo que a escola também fez por eles e desafiar os mais novos a identificar problemas, mas mais do que identificar problemas na escola, na comunidade, a criar e a implementar soluções para esses problemas. A título de curiosidade, dizer só que quando comparamos participantes que tiveram este filtro socioeconómico com participantes que não tiveram, as diferenças não são assim tão significativas, o que é bom. Paralelamente, têm também acesso a um conjunto de figuras inspiradoras no sentido em que têm histórias para contar. Falamos de gestores, empresários, artistas, entre outras personalidades, que os recebem numa conversa informal e que contam as suas histórias. Têm ainda um bootcamp onde trabalham competências também pessoais e sociais e que falamos um bocadinho de temas atuais no mercado de trabalho. Para isto nós temos entidades que se juntam a nós e que abrem as portas das suas instalações para os receber e para contribuir com conteúdo que é o conteúdo, no fundo, da sua área de expertise. Estes ainda foram os sortudos, porque tiveram como nota final deste programa uma viagem ao Parlamento Europeu, a Bruxelas, e que obviamente contou com o apoio de eurodeputadas de todos os partidos, e eu, só para garantir que não me esqueço de ninguém, com Isabel Carvalhais, Graça Carvalho, Lídia Pereira, Marisa Matias, Margarida Marques, e foram ainda recebidos pela Comissária Europeia Elisa Ferreira. Portanto, isto é o Leaders Gang, mas mais do que qualquer coisa que eu possa dizer aqui, eles estão aqui para contar as suas histórias e para se apresentarem. Muito obrigada uma vez mais.
Obrigado, Ana. Eu, se calhar, se os deputados estiverem de acordo, dava-lhes a palavra para eles nos contarem as suas histórias, como entenderem. Se calhar, não sei quem é que quer falar primeiro, se há alguma, se tem alguma prioridade. O primeiro é sempre um bocadinho mais difícil, mas... Mas
eu posso começar, obrigado. Meu nome é João Floriano, tenho 21 anos, eu venho do Porto, de Valongo, e sou estudante de filosofia. Para mim foi bastante interessante encontrar e entrar neste projeto, porque no momento em que fui convidado para participar no mesmo, eu encontrava-me a estudar teologia em Genebra e estava a viver num mosteiro em França, por isso quando recebi a chamada caiu um bocado de paraquedas. Mas sem dúvida que eu acho que participar neste projeto deu-me a capacidade, mas também encontrar uma realidade que já existe. Eu acho que nada foi criado, mas muito foi descoberto. Os estudantes querem saber do ensino, eles procuram novas formas de ensino, mas acima de tudo, eu acho que às vezes há uma distância muito grande entre o professor e o aluno. E ser um aluno da escola... ou um ex-aluno, neste caso, a ir ter com eles e falar com eles e a ver esta partilha e também esta forma de aprender, eu acho que ajudou e deu uma motivação extra, eu acho. Porque muitas vezes, no meu caso, eu encontrei alunos do décimo ano e era uma turma bastante pequena e estavam um pouco perdidos. Era um início de semestre e não sabiam muito bem se era aquilo que queriam, se iriam mudar ou não. Então, eu acho que encontrarem-me a mim e verem que eu tinha feito um percurso naquela escola e que agora voltava ao início e que levava algo novo, ajudou e fez com que eles tivessem também a capacidade de verem que eles também são capazes. Eu acho que esta é a grande mensagem, sim. Obrigado.
Antes de mais, boa tarde. Eu sou a Regina, venho do Porto também, Paredes. Tenho 21 anos, estudo Relações Internacionais na Universidade Portucalense. Adorei fazer parte deste projeto, evoluí imenso a nível profissional, na medida em que trabalhei muito competências de comunicação, de uma forma mais dinâmica, ajudou-me imenso com as apresentações na faculdade, posteriormente. Acho que gostaria de partilhar um bocadinho a minha experiência com a turma que eu tive na minha escola, também era a escola onde eu estudei 8 anos. Calhou-me uma turma de ensino profissional, foi muito desafiante. Antes de mais, foi desafiante conseguir ter a confiança dos alunos, fazer com que eles se interessassem naquilo que eu estava a dizer, mas sinto que ao longo das três sessões realmente consegui criar uma relação forte com eles. Agora cruzo-me com eles na rua e eles cumprimentam, riem-se para mim e recordam-se. Sinto que, especialmente nas últimas duas sessões, fizemos grandes avanços no sentido em que eles começaram realmente a pensar de forma crítica sobre questões da sociedade, porque acho que era muito isso que estava a faltar ali naquele meio, naquela turma. Eles interrogavam-se muito pouco em relação a estes assuntos e juntos conseguimos caminhar para certas interrogações que eles próprios fizeram e tiraram ilações também da realidade em que se encontram e como é que podem alterá-la com ações pequeninas. Obrigada.
Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado por esta oportunidade. O meu nome é Afonso Jorge, sou da Portela de Carnaxide, no Conselho de Oeiras, sou estudante de Relações Internacionais e acho que a parte que mais impactou, eu sempre tive em conta que seria a ida a Bruxelas e a visita ao Parlamento Europeu, mas sem dúvida que foi os workshops, devido à componente da comunicação, que sempre foi uma parte em que eu vi algumas dificuldades, e ver que tive a sorte de encontrar uma turma de secundário do 11º ano que me abrigou desde o primeiro momento em que comecei a falar até eu me ir embora no último dia do workshop, e que sempre esteve disposta a trabalhar comigo, sendo eu apenas um jovem de 21 anos, não muito mais velho do que eles, e que me trataram quase como um professor, independentemente de eu não o ser, como é óbvio. Acho que tanto foi uma experiência lucrativa do ponto de vista formativo para mim e para os alunos, e tenho a agradecer às mentes empreendedoras por isso.
Olá, muito boa tarde, o meu nome é Marta Rocha. Antes de mais, e como os meus colegas já disseram, muito obrigado por nos receberem e por estarem aqui. Tenho 21 anos, neste momento sou trabalhadora estudante, terminei a minha licenciatura este ano no início de junho e ingressei no mercado de trabalho em julho, e neste momento também estou a tirar uma pós-graduação. Para mim este projeto foi fundamental, principalmente nesta fase das nossas vidas, porque de certa forma fez-nos perceber que todo o nosso esforço ao longo do nosso ensino secundário foi efetivamente valorizado, e que alguém olhou para a nossa progressão, independentemente dos nossos problemas socioeconómicos, familiares, tudo isso. Sem dúvida que o momento, o projeto que mais marcou foi a facilitação dos workshops, porque foi o momento mais desafiante para mim, porque podemos pôr mesmo em prática aquilo que os mentores nos passaram, que nós tivemos a formação inicial, em que eles nos prepararam efetivamente para isso, e depois poder pôr mesmo aquilo em prática, falar com vários jovens, demonstrar que se nós conseguimos, vocês também vão conseguir, sem dúvida que para mim foi o momento mais marcante. E claro que também podermos ter conhecido eurodeputadas, ter ido a Bruxelas, termos tido bootcamps, conhecer figuras inspiradoras, sem dúvida que foi um programa que nos acrescentou muito a todos, e somos muito gratos por isso.
Só falto eu sou a Patrícia, sou da Póvoa de Varzim, estou no último ano da licenciatura, em osteopatia, e este projeto, primeiro chamou-me logo a atenção, porque quando eu recebi o e-mail, que era já do diretor da escola, eu achei um bocado suspeito, porque eu estava em Bruxelas, e no final do e-mail dizia, mas tenho uma viagem a Bruxelas, e eu fiquei assim, liguei para toda a gente, assim, não, quero falar com o diretor, que mandou um e-mail. E fiquei assim, se calhar não vou aceitar. E fiquei assim até à formação inicial, que já foi em janeiro, já tinha passado alguns meses, e quando nós chegamos lá, não conhecia ninguém, e todos os mentores começaram logo a ser super amigáveis, super, queriam sempre ajudar e queriam unir o grupo em si, e eu sei que nós chegamos ao final da formação inicial, que foram dois dias, três dias basicamente, e que nós tínhamos já um grupo de amigos que nos já nos dessemos há imenso tempo, e mesmo os mentores sempre nos apoiaram imenso desde o início. E eu fiquei logo, ok, eu gostei imenso disto, estou preparada para dar workshops, e quando foi para dar workshop, mesmo tivemos sempre apoio, por exemplo, estávamos a falar e tínhamos aquele feedback logo na hora de, ok, está tudo bem, estão sempre a fazer tudo certo, e só pelos workshops já, não sei, aquilo mudou imenso, como eu comunico, como o que eu pensava que era dar uma aula, estar na posição do professor, que me mudou completamente, que, ok, ser professor afinal não é assim tão fácil, só chegar aqui à frente de 30 alunos e falar, não era só chegar ali e falar, e acho que isso foi mesmo o mais impactante, foi mesmo dar os workshops e perceber o que é estar na posição do aluno, o que é estar na posição do professor, e ajudou-me a melhorar imenso mesmo a maneira como eu lido com as situações às vezes. E acho que foi mesmo o mais importante deste projeto.
Muito obrigado. Eu vou agora abrir para que os deputados e as deputadas possam fazer perguntas. Eu tenho duas. Eu fiquei com a sensação, ao vos ouvir, que uma das coisas que este projeto vos deu foi mais autoconfiança. A capacidade de vocês sentirem que podem fazer coisas que, se calhar, anteriormente não tinham bem a certeza que podiam fazer. Portanto, gostava de perceber se foi isso que aconteceu. E segundo, até que ponto é que isto mudou algumas das vossas perspectivas para o futuro? Quer dizer, vocês, ao entrar no projeto, pensavam em ir estudar direito ou estudar engenharia e depois do projeto mudaram de ideias? Houve coisas, áreas novas que se abriram na vossa cabeça para poderem, com essa autoconfiança, poderem ir nas direções novas? Houve coisas que mudaram, não é bom nem mau, mas perceber um pouco se houve uma mudança também na vossa forma de olharem para vocês próprios, não é? Quer dizer, o que é que vão fazer? Mas eu abria também a pergunta a Eduardo. Deputado Eduardo Alves.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, cumprimentar-vos a vocês. De forma muito breve, dar-vos só aqui duas ou três notas. Uma primeira para vos agradecer a disponibilidade e a vontade de estarem aqui na Assembleia da República. Eu acho que é sempre fundamental para nós, enquanto deputados, enquanto grupo parlamentar do PS, também ouvir estas experiências, estes projetos e estas iniciativas e a forma como elas também enriquecem o sistema de ensino no nosso país e como elas têm impacto e reflexos diretos em pessoas concretas e como também estamos a conseguir coletivamente transformar vidas, e isso para mim e para nós todos é muito relevante. Depois dizer-vos, numa segunda nota, que também sou coordenador do Programa Parlamento dos Jovens aqui na Assembleia da República, que isso me tem dado também um conjunto de experiências fantásticas junto de escolas de todo o país, a mim e a todos os senhores deputados e as senhoras deputadas desta casa, que os senhores deputados e as senhoras deputadas têm desdobrado pelo país em muitas ocasiões para também fazer esse contacto de proximidade, e creio que quando nos aproximamos das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, iniciativas como esta, como o Parlamento de Jovens, como outras que eu tenho conseguido acompanhar até no exercício das minhas funções parlamentares, estou-me a lembrar do EUROC, não sei se vocês conhecem, de capacitação de jovens para a ciência, como o Ubuntu, agora mais recentemente, são projetos fantásticos que conseguem aqui ter efeitos muito transformadores. Queria dizer, para finalizar, que é muito importante, porque até fazendo aqui uma retrospectiva àquilo que fomos, que somos e que precisamos de ser, eu olho para o ensino em Portugal e vejo, numa primeira instância, precisávamos muito de generalizar o ensino, porque as pessoas não tinham acesso a irem à escola ou irem, pelo menos, até à conclusão de níveis razoáveis de escolaridade. Temos evoluído muito nesse campo, o obrigatório já vai até ao 12º ano, já praticamente metade dos jovens entram no ensino superior, e isso é muito positivo. No entretanto, sobretudo ali a partir da década de 90, começamos a ter mais preocupações de qualidade do ensino, porque entretanto já tínhamos conseguido fazer algum tipo de generalização do acesso, e eu acho que hoje o grande desafio que o ensino em Portugal tem, quer no ensino secundário, quer depois no ensino superior, e acho que todos os dados o evidenciam, é nós conseguirmos garantir, sabendo nós que isso é complexo e que é difícil, mas que as nossas condições de partida não são determinantes para as nossas condições de chegada. E isso só se consegue fazer se conseguirmos ter cada vez mais condições de igualdade dentro da escola e se conseguirmos mudar até aquilo que os números nos evidenciam, que ainda hoje sabemos que os alunos beneficiários da ação social, eu também me reconheço em muitos desses percursos, também fui aluno beneficiário da ação social no ensino obrigatório e no ensino superior, portanto também sou uma espécie de produto do Estado Social, como vocês e como muitos outros, e portanto acho que isso é fundamental, que é conseguirmos fazer com que o ensino seja transformador e que não seja reprodutor de desigualdades, que seja transformador de realidades, pelo contrário. E por isso, acho que desejar-vos muita felicidade para as vossas vidas e agradecer-vos este momento e este vosso testemunho.
Olá, muito boa tarde a todos. Começo também por, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, agradecer a vossa presença e virem na primeira pessoa partilhar connosco aquelas que foram as vossas experiências para que nós tenhamos um conhecimento mais real de tudo aquilo que esta experiência vos proporcionou enquanto jovens determinados em estar no mundo com uma visão global de cidadania e de dádiva aos outros. Porque, no fundo, esta coragem de ter ingressado num programa destes demonstra que, para além do vosso aproveitamento escolar ser relevante, em termos dos valores de seres humanos, eles estão sem dúvida presentes, porque não é só crescerem enquanto pessoas, mas é darem-se aos outros para que os outros também o façam e possam crescer com essa determinação que hoje o mundo vos exige. Eu tinha uma ou duas questões que gostaria de perguntar relativamente ao programa, se me permitem, que dos documentos que nos foram enviados por vós, portanto, é óbvio que tem que haver uma seleção de entre os 125 estudantes que são aqui selecionados. Está aqui patente no vosso documento que esta é uma articulação também com o Ministério da Educação, com a JEC, creio eu, e depois o que é que me causou alguma curiosidade? O facto de haver mais estudantes da zona do litoral, mais raparigas do que rapazes, o facto de haver muito mais jovens do Porto e de Lisboa e de Braga do que de outras zonas do país, se esta seleção dos jovens tem a ver com a inscrição deles no programa, ou se de alguma forma tem a ver com as escolas que já aceitaram e que já promovem esta divulgação deste programa há mais tempo, são as que indicam mais alunos, como é que conseguem fazer essa seleção, até para que nós possamos ser também, no fundo, porta-vozes de que há este projeto em zonas onde eventualmente ainda não seja tão divulgado assim e que vos possa abrir também a oportunidade a mais jovens. Depois, ainda em relação agora mais para os nossos jovens, são três componentes do programa extraordinárias. Todos vós falastes aqui da experiência que tiveram, da forma como o contacto com os vossos colegas estudantes vos marcou e foi determinante para se sentirem ainda mais autoconfiantes e promoverem as vossas competências em termos de liderança. E não há dúvida nenhuma que na cidadania, na participação de cada um dos cidadãos no mundo global, não há nada melhor do que estarmos convosco, termos jovens como vós. E, portanto, gostava de vos dar os parabéns mais uma vez pela vossa atividade, pela vossa proatividade, pela coragem, porque é preciso nós termos coragem e abraçar um desafio destes. E, portanto, pela coragem e desejar-vos a todos que possam retirar da vossa vida académica e depois profissional todas as vantagens, todos os proveitos que esta experiência vos deu de enriquecimento, de partilha, de dádiva aos outros, e que, sobretudo, consigam com esta formação continuar a ser ainda mais felizes. Obrigada mais uma vez pela vossa presença e pela vossa partilha. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Castro, Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e em especial a todos vós que vêm aqui apresentar os projetos, os percursos, e agradecimento se calhar e perguntas em dois focos diferentes. Um primeiro em relação às mentes empreendedoras e outras em relação aos líderes de gangue. Para já, em relação às mentes empreendedoras, toda a componente da autocapacitação e de empreendedorismo social são temas nos quais nos são, em relação à Iniciativa Liberal, mas sinceramente em relação, em concreto, muitíssimo caros, e fico muito grata por haver estes projetos. Já vos conhecia, não é? Mas gosto sempre de rever quando vejo, nomeadamente, os propósitos, por exemplo, da valorização do professor, que é uma coisa que nós passamos a vida a ouvir falar nos discursos políticos, socialmente, mas depois que na prática, às vezes, isto vai esbroando um bocadinho, até pelas dificuldades do dia-a-dia. E é importante haver várias vozes, e muitas vezes, estando eu num partido político, se calhar não deveria dizer isto, mas ainda para mais, vozes despolitizadas, que de certa forma às vezes têm outra empatia e outra agregação na própria sociedade. Portanto, acho mesmo bastante importante. Toda a componente de projetos que componham quer a autocapacitação, literacia e mobilidade social, logo à partida, eu estou com quase como um preconceito, que é uma palavra que eu gosto muito pouco, mas para ser muito, muito favorável. E aquilo que vocês fazem e os vossos percursos são mesmo bastante bons, vê-se que são impactantes. E eu gostava também de ter algumas perguntas para continuar a aprofundar um bocadinho mais as vossas realidades. Por um lado, em relação ao projeto, também um bocadinho como é que é a própria seleção e como é que é a relação com os tutores e se há mentores, como é que funciona esta articulação? E depois gostava de vos desafiar, não só, eu já percebi o impacto do projeto em vós próprios, e agora uma pergunta quase um bocadinho provocadora, que é como é que vocês agora veem fazer este impacto noutras pessoas ou noutros projetos? Como é que é feita ou não esta reprodução? Se têm isto pensado, mesmo que ideias não consolidadas, mas como é que vem essa articulação? Eu pessoalmente há um tema e não venho aqui a dar conselhos, espero que continuem em papel cívico. Há muitas formas de participar, não só através da política. Aqui estamos numa casa da democracia e onde há muitos pontos de divergência, mas também de convergência, e todos na nossa forma e com as nossas ideias queremos fazer melhor, claramente, e queremos deixar um bocadinho melhor do que aquilo que nós encontramos. E há várias formas de o fazer. Há uma expressão que eu uso muito, que é o desassossego construtivo, se alguma coisa me é permitido dizer, que nunca percam esse desassossego construtivo e que usem em prol da comunidade, seja como for. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Acho que houve aqui algumas perguntas sobre a forma como vocês selecionam e como é que chegam aos vários locais do país. Portanto, eu passava a palavra à Ana, calhar começava consigo.
Então, pensar que isso responde primeiro à sua pergunta também, só a título de curiosidade. Por acaso, depois deste programa terminar, nós abrimos processo de recrutamento para a organização e tivemos um jovem que se candidatou porque percebeu que o que ele queria fazer era efetivamente trabalhar na área social e ver esta transformação. Este é um dos exemplos respondendo à sua pergunta. Passando aqui para a pergunta dos critérios, porque depois eles poderão dar mais exemplos em relação a isto. Eu acho que há uma coisa que nós não podemos negar, que é o facto de tanto o Porto como Lisboa serem territórios que têm muito mais gente, muito mais população. Portanto, a probabilidade de nós recebermos mais pessoas destas zonas é maior, simplesmente pelo facto de serem cidades que têm mais gente. E isto nós não podemos contrariar. Depois, o que acontece é que nós não temos, ou seja, nós nem sequer interferimos neste processo. Na realidade, a Jack envia-nos a lista e nós começamos a contactar os jovens, tendo em conta que mantemos sempre estas percentagens dos diferentes critérios socioeconómicos. A única forma deles não serem, entre aspas, selecionados é eles dizerem que neste momento não têm condições pessoais ou por estarem a trabalhar ou outra razão qualquer para entrar no projeto, e nós o que fazemos é passamos para o seguinte da lista, mas nunca interferimos na lista que nos, que nos chega por parte da JEC. Portanto, eu gosto de acreditar que é a qualidade do ensino das escolas, e é engraçado porque nós muito raramente temos uma pessoa de uma escola, ou seja, quando vem um jovem de uma escola, não vem sozinho, é muito raro. Portanto, eu acredito que isso também quer dizer alguma coisa. E, novamente, a questão da população, acho que é a maior justificação que nós temos em relação ao Porto e Lisboa. Depois, fez-me uma pergunta... Ah, também era dos critérios, exatamente. Sim. Era os critérios, era a mesma pergunta. Certo?
Pessoas que modificaram a minha forma de pensar em mim próprio, né? E fizeram uma diferença enorme. Portanto, eu gostava de vos ouvir um bocadinho sobre isso. Não sei se.
Boa tarde.
tarde. Falo por mim, os meus objetivos não se alteraram, os meus objetivos sempre foram os mesmos, mas na minha perspectiva, se eu antes tinha dúvidas de que iria efetivamente conseguir alcançá-los, agora, depois deste projeto, eu tenho a certeza de que vou conseguir alcançá-los, porque foi como disse, efetivamente deu-nos muita autoconfiança, trabalhou as nossas capacidades de liderança, de gestão, porque estar numa sala de aula com uma turma inteira para gerir e tudo mais não é fácil, e trabalhou principalmente pronto, essa parte das nossas competências e pronto, foi basicamente em termos de autoconfiança. Vejo-me que os meus, em termos mais pessoais, eu tirei solicitadoria, terminei este ano a minha licenciatura em solicitadoria, vou tirar a equivalência a direito, irei seguir mestrado e o meu sonho é a advocacia e vou lá chegar, tenho a certeza, depois de toda a autoconfiança que eu ganhei neste projeto, toda a autonomia que nos deram e principalmente a trabalhar o nosso compromisso, porque nós também nos tivemos que comprometer, porque os mentores fizeram um grande esforço para nos acompanhar, para nunca nos deixarem sozinhos, para estarem sempre lá para nós, e nós também tivemos de nos comprometer que iríamos facilitar os workshops, iríamos participar nos programas em si que nos iam a ser disponíveis. Portanto, principalmente também essa parte do compromisso.
O projeto, para mim, alterou um bocadinho a forma como eu vejo o meu futuro. Eu sempre soube que queria ter algum tipo de impacto na sociedade, não sabia muito bem como. Pensei na carreira da educação, quando concorri à universidade. Depois de muito raciocínio, cheguei à conclusão que não era para mim. Tinha receio da monotonia da educação. Depois de facilitar 3 workshops, percebi que não é monótono. De monótono não tem nada. E gostei muito de perceber que realmente fiz um bocadinho de diferença na forma como aqueles adolescentes viam o mundo e na forma como, porque é como os meus colegas disseram, eu acho que a diferença é precisamente o facto da proximidade de idades. Muitos dos miúdos com quem eu trabalhei lembravam-se de mim, alguns deles tinham a minha idade, tinham reprovado há alguns anos, tinham a minha idade, outros até mais velhos que eu na turma em que eu estive. Portanto, eles sentiam-se de igual para igual e isto ajudou muito a que eu conseguisse passar a mensagem que me propus a ir lá passar. E quanto ao percurso, eu vi que abriram as candidaturas às mentes empreendedoras, infelizmente não me candidatei porque ainda estou a terminar a licenciatura, mas gostava muito de no futuro me envolver num projeto deste género em que pudesse lidar diretamente com as diferentes camadas sociais e ter um impacto direto, porque o meu objetivo a entrar nas relações internacionais nunca foi tanto o governamentalismo, mas mais o sim à sociedade civil e realmente ter um impacto na sociedade civil. Obrigada.
Bem, eu gostava de começar por comentar o que o Sr. Deputado Eduardo falou sobre a proatividade e a cidadania e também falar sobre a componente pessoal e a marca que podemos ter deixado neste projeto. Se eu conseguisse caracterizar o projeto, seria introspeção. E não é só a introspeção de nós, dos participantes, mas sim a introspeção dos alunos a quem nós fomos facilitar os workshops. Nós somos facilitadores de workshops, nós somos facilitadores de discussão. Nós fomos promover o pensamento crítico e dar voz aos alunos das escolas onde nós fomos facilitar os workshops. Passando à parte da proatividade e da cidadania, eu consegui presenciar um forte sentido de cidadania e vontade de mudar e vontade de participar ativamente na sociedade e de fazer e trazer mudança nos alunos com quem eu tive a chance de conversar. Basicamente, os nossos workshops basearam-se na identificação de problemas sociais na comunidade ou nas escolas onde estes alunos estavam inseridos e dividimos, no meu workshop, dividimos em 4 grupos e cada grupo identificou um problema e ofereceu soluções para esse problema. Cada grupo viu-se nesse problema, fez uma introspeção sobre a sua posição com o problema e as suas soluções para com o problema. É aí que entra muito a parte da introspeção. Para mim, a parte da introspeção foi que consegui perceber que a minha vida com o projeto das mentes empreendedoras pode ter sido mudada na forma como eu agora tenho mais à vontade em comunicar e pode ter aberto algum tipo de portas na educação, que eu percebi que tenho um grande apreço pela vida jovem e que acho que a formação do futuro e a formação do cidadão, a ação social que isso representa, é algo muito nobre e que eu pretendo fazer parte.
Pegando um pouco nas palavras do meu colega, é interessante tudo o que ele disse e acrescentava ainda algo mais. Eu penso que cada vez mais, aquilo que compreendi com o projeto, é que os jovens, por mais longe que estejam da vida partidária e da vida pública, do real, não é? Da casa da democracia, eles são cada vez mais políticos, não é? Eles preocupam-se com a polis e com uma polis muito social e muito ativa. E eu acho que isso deu-me essa capacidade de olhar de um outro modo para como eu posso ser político procurando a felicidade da polis, não é? Procurando a felicidade da minha cidade e todos aqueles que me rodeiam. E acho que, acima de tudo, mesmo no meu estudo de filosofia, quantas vezes, se calhar, a academia está longe do real? Quantas vezes a academia pensa o que é meramente contemplativo? E isso tem um papel na sociedade, isso tem um lugar. Mas eu penso que a academia tem que cada vez mais estar próxima das pessoas e levar o conhecimento a todos, porque se recebe tanto, tem que dar e tem que partilhar. E eu acho que foi isso que aprendi, porque tudo aquilo que eu aprendo na faculdade, eu pude voltar à minha escola secundária e dar questões aos jovens e dar cada vez mais perguntas para que eles também possam dar a outros e que haja um pensamento crítico, porque se calhar o que falta muitas vezes é esse pensamento crítico. E todo o projeto leva a que haja um pensamento crítico, acha que haja políticos, e o projeto é verdadeiramente um projeto político. Está preocupado em melhorar a vida dos jovens e que os jovens tenham ferramentas para melhorar a vida de outros. E nada mais que isto é verdadeiramente muito mais ainda, porque procura-se viver aquilo que ainda não foi vivido. Porque, sim, a escola é uma instituição que ensina, a escola é canónica e tem que ser, tem matérias a dar, mas esta forma... Eu, como escuteiro, aprendi uma coisa que é sempre bom, que... Com toda a educação britânica, pode-se aprender brincando. E o projeto leva a isto. Como é que eu posso fazer um projeto a brincar? Como é que um jovem é político brincando? Que questões é que ele tem verdadeiramente no seu coração e na sua mente? O que é que o incomoda na sociedade? E se nós soubermos, enquanto ferramentas de um sistema, canalizar esta vontade e esta energia dos jovens, eu acho que acontece grandes coisas, grandes feitos, e podemos chegar a ter políticos a sério, não é? Porque é isso que falta, se calhar, nos dias de hoje. Obrigado.
No meu caso, é assim, eu sou da área da saúde e eu nunca tive aquela coisa de eu quero ser professora, eu quero chegar a alguma coisa, quero ensinar. Nunca tive, até realmente passar pelos workshops. Nós temos um curso pequeno, somos 20 alunos, são turmas muito pequeninas e nós temos uma conexão muito boa com os nossos professores. É de chegar à sala e parecerem... Nós temos mesmo confiança para falar com eles, não são pessoas distantes. E eu lembro de chegar ao segundo ano do curso e foi assim, o primeiro ano era tudo teoria, era com pessoas, com professores de áreas muito específicas, depois chegamos ao segundo ano e foi, ok, isto é que é a osteopatia. E eu lembro-me de ficar assim mesmo, eu nem sei explicar, mas eu quero mesmo isto porque os professores... todos, foi assim, ok, isto é incrível, vocês adoram esta área, vocês vão adorar o que é estudar osteopatia, e isso já me cativou assim um bichinho. E depois, quando fui dar os workshops e vi o que é que era realmente estar à frente de alunos e como é que era, como é que eu conseguia criar aquela relação que os professores criaram comigo, de ficar fascinada com o que eles falavam, o que eles faziam, e depois comecei a ver as aulas de outra forma. Eu ia para a aula com esses professores e era assim, como é que eu posso aprender com eles? Para que se daqui a uns anos eu tiver hipótese, eu conseguir ir dar aulas, podia ser noutra cadeira que não seja a que eles davam, mas como é que eu consigo chegar lá? Eu já falei com alguns professores, como é que fizeram para conseguirem ser docentes na faculdade, e já estou assim um bocado encaminhada, se calhar, para conciliar as duas coisas de... Ok, se calhar vou tirar aqui alguma coisa para também conseguir... Porque é aquilo quando se aprende mesmo e quando se gosta de ensinar, depois... Acho que é mesmo fascinante que os alunos... É impossível não gostarem quando alguém gosta mesmo daquilo que fala. E acho que nos workshops, como eu também gostava daquilo que estávamos a facilitar, Acho que eles todos ficaram cativados e até ao último minuto eles nem queriam um intervalo nem nada, eles queriam ficar ali focados a fazer aquele projeto e se calhar isso também deixou assim mais contente para conseguir dar aulas depois.
Bem, eu gostava de vos dizer que para nós aqui na Assembleia também é muito importante vocês virem cá para nos inspirarem a nós, né? Quer dizer, muitas vezes nós passamos muito tempo a discutir e a ter debates sobre coisas que não estão bem, que podiam melhorar, e vocês virem aqui trazerem a mensagem que vocês trazem, é também para nós muito, eu acho que é inspirador, é nós percebermos que aquilo que a educação faz e aquilo que a educação deve fazer está de facto a acontecer. E, portanto, eu queria, em nome dos deputados, agradecer a vossa vinda cá, porque também nos dá a confiança de que estamos no caminho, quando vos vemos, achamos que estamos no caminho certo. Muito obrigado. Com certeza.
Da pergunta que ficou por responder. Tinha a ver com os mentores e como é que isso funcionava. E eu acho que é super importante, e só mesmo a título de nota final, as mentes empreendedoras têm uma equipa de 10 pessoas. 10 pessoas é muito pouco. 100 são participantes apenas no Leaders Gang. Nós temos mais programas a acontecer em simultâneo. E todos eles tiveram acesso a uma mentoria que é individual, ou seja, todos eles reuniram de forma individual entre cada sessão com elementos da nossa equipa, que nem sequer dos 10 estão todos no terreno. Eu sou suspeita a falar, mas nós temos uma equipa fantástica, e dizer só também que, tal como esta equipa se desdobrou para chegar a todos eles, eles também escolheram dar o tempo deles, e eu acho que isso hoje não é assim tão óbvio como parece, porque uma das dificuldades que nós encontramos quando entramos na sala de aula é o tempo deles e são as prioridades, e a verdade é que eles podiam ter dito: não, tenho mais coisas para fazer, ou prefiro estar a fazer outra coisa, e não o fizeram. Eu acho que isso faz parte de quererem participar, e agradecer-vos uma vez mais, porque isto é a participação cívica que nós também tentamos que aconteça, e esta aproximação às autarquias, ao mundo político, seja com jovens adultos, seja com os nossos jovens. Por isso, muito obrigada.
Muito obrigado, Ana, também por esclarecer isso. Eu não sei se há mais alguma questão que levantar. Eu só posso agradecer de novo a vossa presença, desejar-vos o melhor, para que daqui a 10 anos, quando olharem para trás, ainda possam valorizar esta experiência ainda mais em relação àquilo que vos modificou, que vos ajudou a crescer, como ajudou a mim também.